abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Antes de nós começarmos a falar sobre Hebreus, capítulo 2, antes de nós começarmos a falar, tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 15, mas não precisa de ir lá não, eu só vou falar o versículo, né? Vamos se curar aí em Hebreus, capítulo 2, para você lembrar. Nós precisamos lembrar de uma coisa interessante e importante. Hebreus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pensa bem nisso. Vamos repetir. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, para que, uma vez nós no informativo, nós fizemos uma matéria falando sobre isso. Para que Deus? Para que Deus? Lá tem essa matéria. Para que nós precisamos de Deus? O que que significa Deus na nossa vida? Para que Deus na nossa vida? Na verdade, o homem, ele não precisa de Deus. Ele não precisa de Deus. Ele vive. Quantos não vivem? Não aproveitam o mundo? Não aproveitam bem a vida sem Deus? Na verdade, o homem não precisa. Ele pode viver muito bem sem Deus. Durante o tempo que ele estiver na terra, né? E tiver sorte, tudo correr bem, ele vai viver o tempo dele. Se é 20, 30, 40 anos, a gente não sabe. Mas se vocês concordam que o homem não precisa de Deus, ele vive muito bem sem Deus. bacana. Repetindo, se esperamos em Cristo, só nesta fita, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Agora nós vamos em Hebreus capítulo 2. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, né? Hebreus capítulo 2 diz assim: portanto, convém-nos, vamos ler. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Né? Mais embaixo, no versículo 5, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim: porque não foi aos anjos, não foi aos anjos que sujeitou Deus o mundo. O mundo futuro, o mundo vindouro. A quem Deus sujeitou, então? Não foi aos anjos, né? No versículo 6, em certo lugar, testificou Deus, testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem, né? Então, vocês observam aí que há uma coisa pairando no ar em relação ao homem. Tem alguma coisa especial em relação ao homem, ao ser humano. Eu sempre pensei e imaginei que Deus não teria criado todo o universo, a quantidade de espaço, né, de planetas, de galáxias, etc., tal. Quanta coisa não existe por causa da Terra? Só por causa da Terra? Tem quantos astros que não têm influência nenhuma na Terra? Agora, o que que tem de especial na Terra? O homem. Na verdade, o homem é uma coisa, é uma obra. Uma obra de Deus, uma obra criada por Deus, uma coisa fantástica, fantástica. O homem é uma máquina fantástica. E eu tenho certeza que o homem precisava passar por tudo que ele está passando. O homem precisava passar por tudo que ele está passando para o propósito que Deus tem lá na frente. Deus tem um propósito, Deus tem alguma coisa em relação ao homem. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim: pelo que, irmãos santos, pelo que, irmãos santos, participante da vocação celestial. Vocação celestial. O que é vocação? chamado celestial, céu. O chamado de Deus para nós é para o céu. O chamado de Deus para nós, o que Ele vai precisar de nós aqui na terra? Ele falou, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é dessa geração. O meu reino não é agora. Eu estou chamando vocês para uma coisa que eu ainda vou fazer. Amém? Então, nós vamos, o chamado de Deus hoje é para aqueles que irão trabalhar com Ele no reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Lá no Apocalipse, capítulo 19, se não me engano, fala, o reino do mundo passou a ser do nosso Deus. Então, vai chegar um momento em que Ele assume o reino. Mas, por enquanto, o meu reino não é desse mundo. Então, o chamado de Deus para nós não é agora, não é agora. Por isso que Ele fala, o que, que adianta você ganhar tudo e não entrar no reino? O que, que você adianta você ganhar tudo nesse mundo e não participar do reino de Deus? Não entrar no céu. O céu, o que, que é o céu? É o mundo espiritual, né? Eu vou precisar, Deus vai precisar de mim lá. E para mim ir para lá, eu preciso de uma coisa importante. O quê? Eu preciso de uma coisa importante que eu não tenho aqui. Eu vim para que vocês tenham vida. Vocês não têm vida. Bem? Qualquer hora, acabou. Nós habitamos o corpo da morte. Nós habitamos o corpo da morte. Qualquer hora acaba. Amém? Qualquer hora acaba. Vai acabar. Tendo você dinheiro ou não, tendo você casado ou não, sendo você pobre ou rico, bonito ou feio. É. Então ele fala, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a pessoa, considera a pessoa que está te chamando, considera o chamado de Deus, a vocação celestial. O chamado de Deus. Aí você vai perguntar, Senhor, e o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso fazer? Não é? Quando alguém vai te contratar para o trabalho, você chega e fala, o serviço que eu tenho para você é isso, isso, isso e isso. Você é capaz de fazer? Então eu vou te contratar. Não é? Mas se o serviço que está sendo proposto para mim, eu não sou capaz de fazer, eu não vou assumir aquele serviço, eu não sou capaz. Eu não sou cozinheiro. Como é que eu vou aceitar uma cozinha? Não é? Eu não sou médico, como é que eu vou trabalhar como cirurgião no hospital? Não tem como. O que, que eu preciso fazer, Senhor, para mim? O que, que o Senhor vai querer de mim? Amém? Então, por isso que nós pegamos aquele versículo lá de Coríntios, que muitos querem Deus, mas até hoje não entendeu. Querem Deus para tapar buraco. Querem Deus para poder resolver pequenas questões aqui na terra. Não é que Deus não ajuda, não. Ajuda. Ajuda mesmo. Deus é misericordioso, Deus é bom, mas muito bom. Né? Quantas vezes ele falou que o homem não entendia, não chegou a conhecer os meus caminhos. E o Evangelho, o chamado de Deus, para que o homem, para que nós abramos os olhos das pessoas, que nós insistamos nessa questão. Ensina, abre os olhos da pessoa, fala para ele o que, que é realmente. Caso contrário, para que Deus? Vamos dizer que eu passo a vida inteira sem nenhum problema, eu vou precisar de Deus? Não vou, né? Meu filho não ficando doente. Estamos sempre ganhando dinheiro. Ou empregado, ou patrão, etc. O que mais? Se eu tenho tudo, gente, para que eu vou precisar de Deus? Quando é que a pessoa precisa de Deus? Quando você vê uma pessoa procurando Deus, alguma coisa está acontecendo. Então isso é precisar de Deus para essa terra. Deus vai ajudar? Vai ajudar. Lá nas bodas, aliás, no casamento, acabou o vinho. Jesus foi chamado. Eles queriam, e se não tivesse acabado o vinho? Ninguém ia lembrar dele. Ninguém ia lembrar, mas acabou o vinho. Aí, certamente que Maria era amiga da casa, né? Maria devia ser amiga da casa, porque Jesus estava na festa. A família dele estava lá, certamente era. Acabou Maria. E todo mundo já sabia que Jesus fazia algumas coisinhas em casa, né? Algumas coisinhas em casa ele já fazia, não fazia publicamente, mas ele já tinha, o pessoal já sabia que Jesus punha a mão nas coisas, as coisas mudavam. A família dele, todo mundo já sabia. Aí vem e fala para Maria: Maria, acabou o vinho acabou. Maria, pô, eu vou falar com ele, não sei, né? Não sei como é que ele está hoje, mas eu posso ir falar com ele. Chegou nele, certamente, lá, secretamente. O vinho da festa acabou. Mas minha hora não chegou ainda. Eu vou fazer um negócio desse aqui, todo mundo vai tomar conhecimento. Minha hora não chegou ainda. Vai chegar. Eu tenho certeza que uma hora vai chegar. Deu certo isso? Né? Aí chama Jesus e ele vai e transforma a água em vinho. Mudou a vida daquelas pessoas? Não. Simplesmente. Hã? Pois é. Simplesmente acabou bem a festa, todo mundo tomou seu vinho, certo? Foi embora. Quantos daqueles ali, certamente, foram escolhidos? Quantos daqueles ali que estavam ali foram escolhidos para o reino de Deus? Quantas pessoas que eram cegas e receberam a visão? Quantos leprosos foram curados? Quantas coisas Deus já não fez nesse mundo, pensando lá, no reino de Deus? Então o homem, ele é alguma coisa especial, eu tenho certeza disso. E Feliz daquele que entender isso e fazer como Jesus fez. Jesus, quando ele certamente percebeu isso, ele falou: eis-me aqui. O que, que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Eis-me aqui, faz em mim a sua vontade. Amém? O chamado de Deus é para todo mundo. Quem quiser, siga-me. Quem quiser, vamos. O reino de Deus, o céu, é para onde nós estamos sendo chamados. O que que você precisa fazer? O que que nós precisamos fazer? Não é? Alguém chega lá depois para João Batista e João Batista fala: o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir frutos será cortada e lançada fora. Ué, é justo que Deus não leve qualquer pessoa para o reino dele. É justo, não é não? Então, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore somos nós. Todos nós temos a mesma oportunidade. Todos nós temos a mesma oportunidade. E o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir frutos. Que fruto é esse? A árvore que não quiser. Eu não quero. É o direito que a pessoa tem. Eu falo, não, o que eu quero, Deus é... Eu conheci uma amiga nossa... que ela falou, não, se Deus quiser me ajudar, é para essa vida. Ela foi taxativa em falar isso. Não, se Deus quiser me ajudar, tem que ser para essa vida. Mas depois eu não quero, não. Eu quero para essa vida. E ela tem a sua razão. Ela tem a sua razão. Né? Então Jesus vem e propõe, ele propõe assim. Você quer essa ou aquela? Quem perder essa e essa. Quem perder essa, ganha aquela e essa. É. Você quer essa ou aquela? Essa. Então você vai ficar sem nada. Mas se você quiser aquela, você ganha aquela e essa. É difícil entender isso. Amém? É difícil entender. Mas você vai entender. Quem quer tudo, vai ficar sem nada. E quem não quer nada, vai ficar com tudo. É desse jeito. Vamos repetir isso? Pode escrever. Se não tem na Bíblia, pode pôr. Amém? Quem quer tudo... e quem não quer nada, pronto. Vai ficar com tudo. Ganha essa e aquela. Amém? Agora, vamos ler o capítulo 2 de Hebreus, para vocês verem. Depois que nós explicamos, depois que nós falamos, vamos ler capítulo 2 de Hebreus, né? Para poder a gente entender melhor. Até mesmo para que, quando você estiver lendo as Escrituras, lendo o Evangelho, você poder entender, ver com os olhos de Deus, ver com os olhos da fé. Amém? Então vamos lá. De Renata.
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos.
Repete esse versículo.
Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos.
Tu o fizeste. O quem? O quem? Mais alto? O homem. Você. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem menor do que todos. Quando ele fez o homem, a obra, quando ele criou o homem, ele fez o homem menor. Mas ele tinha já em mente, eu gosto de, é porque é um mistério, mas se for isso do jeito que eu penso, é maravilhoso, né? Deus criou tudo, o universo, e está lá que ele plantou um jardim no Éden. Éden quer dizer céu, céus no plural. E ele plantou um jardim no Éden e colocou nele o homem. O jardim é o lugar mais bonito, era para ser. Hoje em dia, casa não tem nem jardim, né? Mas o normal, a casa tinha, toda casa tinha um jardim. E o jardim era uma coisa bem cuidada, bem... Então, Deus criou o universo e plantou nele o jardim, que é a terra. A terra é o lugar mais bonito do universo. O pessoal tinha uma vontade enorme de ir na Lua, porque imaginava que fosse um lugar bonito demais. O lugar dos namorados, né? Você olha para a Lua, pensava assim, lá deve ser bonito demais. Aí, quando o homem pisou na Lua, porque o homem já foi na Lua, foi uma decepção. Porque quando ele chegou na Lua, a gente pensa assim, quando o homem chegou na Lua, a terra estava lá embaixo e olhou para a Lua, olhou para a terra. Aonde que a terra estava? Na verdade, a terra que estava no céu. Então, para você entender o que é o céu, até isso ajuda. Nós já explicamos isso. Então, quando você... Se você for para a Lua, vai ficar invertida a posição. Você vai olhar para cima e vai ver a terra. E vai ver a terra quantas vezes maior? Quantas vezes maior? Pessoal aí que 49 vezes. A terra é 49 vezes maior do que a Lua. Então, você imagina a Lua do tamanho que ela é? Imagina uma coisa 49 vezes maior. Aquela bola enorme, bonita, colorida, né? O verde, o azul. Né? Foi tirado foto. E mandado, foi tirado foto. Maravilhosa. A Terra realmente é o lugar mais bonito do universo. E nela está o homem. Tudo que existe, que o homem precisava para viver na Terra, tem. Tudo que nós precisamos para viver na Terra, tem. E vocês estão vendo que está acabando, tá? está sendo destruído, hoje é lixo demais, tal, poluição, tal, guerra, confusão. Estão acabando com o jardim, estão destruindo o jardim. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro, o mundo futuro. O mundo, não foi a terra, não foi a terra, foi o mundo. Não é só a terra. Amém? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Quem é esse que é o Senhor do mundo? Quem é esse, hein? Que é o Senhor do mundo? Quem é esse que tem, mora na terra? Ele mora na terra. Quem é? O homem. O homem. O filho do homem. Amém? O filho do homem. Por um pouco de tempo, foi feito menor do que os anjos, igual a nós. Por um pouco de tempo ele foi menor, mas hoje ele não é menor. Amém? De glória, de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. É. Amém? Deu para entender, Luiz? Hã? Não deu para entender. Deu para entender, Rudá? É? Tem alguém já pronto no céu? Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou na frente, eu já passei pelo que eu tinha que passar, fui aprovado. Amém? Fui aprovado. E onde que ele está hoje? Está lá, no trono. No trono quer dizer, ele reina. Ele reina. Amém? Por que que ele não acabou com tudo? Que já o negócio já está bagunçado demais, já era para que ter... tivesse acabado com tudo. Por que que alguém não disse para ele lá na cruz, o Senhor não é filho de Deus, então faz isso, isso, isso. Não, ele é longânimo e está esperando que você decida sobre a sua vida. Ele está esperando, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham a mesma oportunidade que ele teve. Bem, eu vou e vou esperar por você. E é isso que nós temos que ter cuidado, de não ficarmos iludidos com esse mundo, com essa terra, com esse reino, e de repente perdermos a oportunidade do céu, que está proposto para nós. Proposto para nós. Amém? É sério, não é sério, gente? Mas é muito interessante, é sério, mas é muito interessante. Capítulo 3, versículo 1.
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
Então, mais uma vez?
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial.
Então, o chamado de Deus é para o céu. Capítulo 4, versículo 1.
Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo.
Então, é como se Deus dissesse: olha, está tudo pronto, tudo pronto. O que que Deus está esperando? Só você. Então, quando o último tiver isso, mas isso é importante demais. O Deus desse século, ele não importa com religião, não. Muito pelo contrário, religião é uma coisa que é uma arma poderosa contra o povo de Deus. A religião é uma arma poderosa contra o povo de Deus. Por quê? Cega o entendimento da pessoa e faz com que a pessoa queira Deus só para essa vida. Faz com que a pessoa queira Deus só para essa vida. E para essa vida, Jesus falou: tendo que comer e vestir, terás contente. Cuidado para você não ganhar aqui, você ficar iludido, trabalhando feito um besta, né? E etc, 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 tal, e depois não entrar, não ir para o reino de Deus e perder a promessa, tendo sido deixada a promessa de você entrar nesse lugar onde ele está descansando, ele já terminou tudo, ele está só: deixei-os andarem seus próprios caminhos. Faz o que vocês quiserem. Eu estou aqui esperando. Quem quiser me seguir, siga-me. Quem não quiser, vai para o inferno. Amém? Ele falou desse jeito. Se você resolver seguir, você pega a cruz e siga. Amém? Então, quando Jesus chega, ele lançou, ele falou: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Estava ali na terra o rei, o nosso Senhor, o rei nosso, Jesus Cristo. Quando Jesus chegou, ele estava ali, aquela criança que nasceu ali, da Virgem Maria, foi lá visitado pelos magos, né? Ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Deus, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, arriscou tudo. Porque ele tinha em mente um reino que ia ser constituído por ele, reino é constituído por povo e rei. Não existe reino só do rei. Então, o reino de Deus chegou. Eu sou o rei. O que está faltando? Povo. Igreja. A palavra igreja nasceu no Novo Testamento. E a palavra igreja era para se referir a nós e não ao templo. Mas ao longo do tempo, o Deus desse século, a religião, as coisas, mudou e a gente passou a pensar que a igreja fosse o templo. A igreja não é a parede. Deus não habita em casa construída por mão de homem. A igreja não é a parede. A igreja é você. A igreja é você. Então você tem aqui o quê? O que você tem aqui? Ó. O que é isso? Hã? Está parecendo uma igrejinha, não? O que mais falta para parecer com a igreja? Uma igreja. Aí tem um sinozinho aqui. Um sinozinho balançando, né? Aí a igreja não é construída por pedras, por tijolos, etc. A pedra principal, naquele tempo, a construção na época de Jesus era feita por pedras, sem barro, sem cimento, sem argamassa. Era pedra, uma pedra certinha encostada na outra. Uma pedra perfeita, arrumadinha, e vinha e encostava a pedra na outra. Se tivesse um defeito nessa pedra, toda a parede ia entortar. Então, a pedra principal, a primeira pedra da construção, aquela pirâmide, aquelas pirâmides enormes, eram feitas só pedra, só encostando uma pedra na outra. Não tinha cimento, não tinha nada. E as construções estão lá até hoje. O segredo, a primeira pedra, ela tinha que ser perfeita. Para que a construção, a outra pedra vinha, tinha que encostar. Se tivesse algum defeito na outra pedra, tinha que trabalhar até encostar. Aí vem a outra, encostava tal. Pirâmides enormes, templos enormes. Milhares de anos, estavam lá em pé. Então, a pedra que o edificador rejeitou. Pedra de esquina, a pedra principal da igreja, a pedra principal da construção. Jesus Cristo. Aí você pega a carta de Pedro e ele fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, trabalhados. Aí vem a segunda pedra, menor ou maior, a outra pedra, e assim vai sendo construído. É? A igreja, aqui está a igreja, pedra por pedra. Aonde que ela está sendo construída? Nos céus. Eu passo pela terra, aqui é a pedreira, aqui é o lugar onde ele pega a pedra. Uma vez nós já falamos, tivemos uma pregação sobre isso, é interessante demais. Ver como foi construído o templo de Salomão. Aonde as pedras eram apanhadas. É longe da construção. Aí as pedras são preparadas lá, aqui. A pedra está sendo preparada. Aí se ele vem e trabalha a pedra. Tira as arestas, tira os defeitos. Então, ele mede aqui, ó, eu preciso de uma pedra que encaixe aqui. Aí ele olha, né? Escolhe a pedra e põe aí. Agora eu pergunto, quando ele tiver terminado a construção, tem um tempo, a Bíblia diz que tem um tempo que Deus vai fechar. Quando acabou de construir a arca, Noé acabou de construir a arca, que fechou a porta. O resto da construção ficou lá fora. O bicho que não entrou. A família dele estava lá dentro, fechou a porta, acabou. Terminou a construção, terminou o tempo. E quando ele estiver fechado a porta e você ficar de fora, Senhor, quebra o meu galho. Não, meu filho, eu já terminei a construção. Isso aqui é o povo de Deus. Então, outro dia nós falamos aqui. O grande desafio ao ser humano, o grande desafio ao homem. Quem quiser Deus para essa vida, tudo bem. Mas quem estiver olhando para lá, Amém? Terminou a construção, o povo de Deus, a igreja, está pronta. Pronta para quê? Como? A igreja vai estar pronta para... Aí começa o reino literal. Todo esse pessoal aqui, ó, tem vida eterna. Todo esse pessoal aqui vai ter um novo corpo. Aí não tem gripe, não tem... É impecável. Tem vida eterna. Um novo corpo. Um novo homem. Para um novo céu e uma nova terra. Né? Você quer Deus só para esse mundo? Portanto, convém nos atentar com mais. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais. Presta atenção. Com mais diligência. Né? Com mais atenção. Porque senão o tempo passa, Neto. O tempo passa, as coisas passam. E de repente, vamos que eu morra hoje, amanhã. Será que eu já estou garantido? Será que Deus já fez a obra dele na minha vida? O apóstolo Paulo chegou um momento que ele falou assim, olha, para mim, morrer é lucro. Ele tinha tanta confiança de que realmente ele havia feito tudo o que precisava fazer. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Eu tenho a minha consciência tranquila de que eu vou lá. O justo juiz vai. Amém? É isso. Assim que eu entendo o Evangelho, assim que eu entendo, para mim, por isso é que a gente se preocupa para que a igreja não caia no mesmo erro dos demais, de ficar assistindo, e não acorda. E começa a cumprir só as obrigações, né? Pelo que santos irmãos participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo. Amém? Capítulo 3, versículo 7.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras.
Qual era a promessa de Deus para aquele povo? Uma terra. Só que o povo pensou que a terra era aqui. E eles caminharam até morrer e não achou a terra. E nunca ia achar, porque não era essa terra, era uma nova terra. E o povo ficou irado, o povo ficou nervoso e começou a tentar provar e etc. E provocar Deus. E Deus querendo fazer com que eles entendessem, eles não entendiam. Mas o mesmo erro pode acontecer conosco. Amém? Portanto, como diz hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, presta atenção. Será que Deus está falando com você hoje aqui? Né? Por isso me indignei, versículo 10, contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão. Não vão entrar aqui. Porque aqui acabou. Aqui acabou nossa aflição. Aqui acabou. Enquanto nesse mundo nós temos aflição, no mundo tereis aflição, né? Os seus inimigos vão estar em volta de você. O mundo não vai ser fácil, Jesus, mas vai ter um momento em que nós vamos descansar, nós vamos sair disso aqui, ué. Bom, para a gente encerrar. Eu acho que falamos muito. Tem muito mais coisa para falar, é claro. Mas nós falamos muito. E aí eu queria só perguntar para você assim. Você já parou para pensar se o que você quer de Deus? Você já parou para pensar se o que você quer de Deus é para esse mundo ou não? Você concorda que as coisas nos levam a querer Deus para esse mundo? O medo da morte, o medo do sofrimento, principalmente o medo da morte. O medo do sofrimento, o querer ser feliz de qualquer jeito. Querer ser bem-sucedido, a soberba da vida. São essas coisas que vão acontecendo e faz a gente esquecer, faz você esquecer. Amém? Que o nosso tesouro, a nossa riqueza está no céu. Lá está o meu tesouro. Lá onde não existe guerra, lá onde não tem morte, lá onde, é lá. Não vamos só cantar, não, vamos pensar direitinho. Quantas vezes aqui na terra não acontece, né? Esse dia para trás aí, a mulher largou do rapaz, a mulher largou do marido, todo mundo tem essa sorte, né? A mulher largou do marido, e o marido foi lá, matou a filha, uma menina de 7 anos, e tentou matar a sogra, a cunhada e a esposa. Mas acho que conseguiu matar só a filha, né? Qual que morreu? A cunhada. Mas aquele que queria matar mesmo, não morreu. Era a mulher. Está lá no inferno, bulto da vida. Está lá no inferno. Você não matou. Não é não? Ainda se matou, ainda deu um tiro na cabeça. E se matou. O que essa pessoa queria? Será que ele tinha noção? Não, meu filho. Não quer você? Não quer. Então tá. Não, então, sem problema, sai para lá. Não, filho? Com maior tranquilidade. Amém. Considerações. Principalmente os jovens. Principalmente vocês mais jovens, principalmente vocês que têm muito sonho, muita ilusão, muita coisa, que investe muito, muito nesse mundo. Aprender mais, confiar, aprender mais, esperar em Deus. Confiar em Deus. Senhor, eis-me aqui, olha Jesus. Novo, caboclo novo, inteligente. Amém? Esperou em Deus. Amém. Quem quer observar? Levanta a mão, um de cada vez. Rose. Deu para entender? Entendeu, não? Toninho? Bel? Quem quer fazer uma observação? Chamou sua atenção? Você concorda com o que foi falado? É isso mesmo? Né? Então vai lá, dá para o Elderson, né? Dá lá para o Elderson, lá, ó. Confiar em Deus.
Amém. Interessante, né? O chamado de Deus, ele não é para esse mundo.
Não é.
E ele falou, meu chamado é para o céu, né? E para a gente ir para lá, igual você falou, precisa ter vida, né? E outro detalhe interessante é que, às vezes, para você ganhar outra vida, você precisa perder essa. Se você não perde essa, você vai perder as duas, né? E se você perde essa, ganha as duas. Parece uma contradição, mas deu para entender. O detalhe é que também o senhor falou que já tem um rei, o projeto já está pronto. Está faltando só a gente, né? Só eu. Né? Porque Deus é longânimo. Né? E ele está preparando agora a gente. Está preparando aqui, está edificando a pedra agora. Né? Aí o senhor falou. Cuidado para a gente ter, para não ficar só assistindo, né? Senão o tempo passa aqui. E às vezes a gente acha que aqui é a terra, né? É facinho, a gente iludir, de repente você está buscando a Deus, o senhor fez a pergunta, né? Você quer Deus para essa ou para outra? Aí eu pensei, não, eu acho que eu quero mais para outra. Mas na verdade é por causa da morte, né, que a gente tem medo. Então, na verdade, é para essa mesmo. Então, assim, esse alerta que Deus está fazendo para o tempo nosso no passar, né? Que a gente é edificado agora, né?
Amém. Né, o Elderson, por isso que o reino de Deus, o céu, ele é alcançado com esforço. Esforço por quê? Porque eu sou muito apegado a esse mundo. Eu sou muito preso a essas coisas. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar doente. Então eu tenho que me esforçar muito para não me deixar levar por nada dessas coisas. Amém? A confiar, esperar em Deus. Não é fácil confiar em Deus. Não é fácil esperar em Deus. Não é fácil. Não é? Então exige de você um esforço. Exige da gente um esforço. E o reino de Deus é alcançado com esforço. E nós não sabemos o dia que vai ser colocada a pedra de coroa. Sabe o que é pedra de coroa?
A última
pedra.
Acabamento.
A pedra que vai. Você está fazendo a construção, a pirâmide, né? Aí chega lá em cima, a última pedra. É a pedra de coroa. O dia que for colocada a pedra de coroa, coroou tudo. O esforço que Deus tinha. Amém? A partir daí, terminou o tempo dos gentios. Terminou o tempo da gente. Né? Ninguém vai poder alegar que Deus não chamou. De alguma forma, o homem, todo homem, tem ouvido o chamado de Deus. Certo ou não, o importante é que todo mundo tem ouvido o chamado de Deus. Amém? Tá bom, então vamos curvar nossas cabeças, agradecer então, eu creio a Deus, pelo que nós ouvimos, pelo que nós entendemos. Né? Quer mostrar alguma coisa? O Milton está mostrando aqui para mim, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Né? A piedade, o exercício da piedade, é um exercício. Exercício da piedade. Piedoso é aquele que gosta das coisas de Deus, é aquele que sente que trabalha para Deus. Piedoso é aquele que participa da obra. Ele é um servo de Deus na construção da igreja. Todo piedoso, ele tem a promessa da vida que é e da que há de vir. Por isso que eu falei, ganha as duas. Né? Ganha as duas. A farinha da panela não acaba e o azeite da botija não falta. Amém? O servo, o povo de Deus, aquele que realmente anda com Deus, ele tem a promessa da vida que é e da vida que há de vir. Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus. Está nos céus. Olha onde ele está. É de lá que ele reina. Pai nosso que está nos céus. É de lá que que Ele nos governa, que Ele nos dirige. Ensina, Senhor. Abra os nossos olhos. Nos faça entender esse mistério. O que é o homem? Para que o Senhor tenha tanto cuidado. O que é o homem para que o Senhor o amasse tanto, o chamasse de irmão? Realmente nós podemos acreditar que o propósito do Senhor em relação ao homem é muito grande. Eu sei que eu não sou digno de tão grande coisa. Não sei, ó Deus, que poderia valer a minha vida lá, nesse reino do Senhor, no reino eterno do nosso Senhor. Não sei de que valeria eu. Mas se o chamado do Senhor chegou até mim, se eu entendi, eu ouvi a tua voz, eu te peço, Senhor, que não retire de mim a tua graça, teu Espírito, e conceda-me que eu guarde a minha fé, que eu combata o bom combate e que eu espere com paciência na promessa do Senhor para a minha vida, para a vida da sua igreja, daqueles que estão entendendo, ouvindo o teu chamado. Ajuda-nos, Senhor. Se a pedra que somos encontre, a pedra que somos encontre lugar, o seu lugar no reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Formada para morar com Deus no céu.